not only can we effectively combat climate change, but in the process, we can do good economics.
Boa tarde, Mariana.
Boa tarde, Rui. Como é que isso vai?
Olha, sabes que contigo sempre melhor. Muito obrigado. E tu, como é que estás?
Também, está tudo bem. Muito ansiosa por falar deste tema. Acho que é sempre daquela altura, é provavelmente a altura mais bonita do ano, não é? Pelo menos eu acho.
Eu gosto muito de ver cravos vermelhos, é uma coisa que efetivamente me encanta.
Sim, e aquele todo o espírito das pessoas a saírem à rua, a cantarem a Grândola, toda a envolvência do 25 de Abril traz uma mística de liberdade e de esperança que enche o coração.
Pois, mas este episódio vai ser exatamente uma coisa que eu gostava muito de discutir contigo e que, porque o que eu quero discutir contigo é principalmente é como fazer, porque eu acho que isto é que é muito importante, porque fala-se muito sobre o que é que ainda falta fazer no 25 de Abril e até existe muito esta questão de, isto é, da nossa geração não ter tanto acesso àquilo que era antes da Revolução. Como também existe aquela questão que é depois de 50 anos o que é que falta fazer ou o que é que ficou por fazer. E o que eu gostava de falar contigo é principalmente é porque é que tu achas que no imaginário, ainda de alguns, falam-se de coisas como o Salazar era um homem justo e que fez com que, isto é, que havia, promoveu a literacia das pessoas. Porque então tu não vês tantas escolas primárias que foram construídas pelo Salazar, isto é, que era tudo muito seguro, que não havia corrupção, que havia respeito. E eu gostava de, principalmente, porque sabes que eu até para escrever este artigo na sábado que vai sair, eu tive alguns problemas em arranjar estatísticas sobre Portugal, principalmente no século XX. Pá, andava à procura. Se calhar, cá está, mesmo por o anterior regime não ser necessariamente o melhor, não há assim tantos dados estatísticos como eu gostaria de ver. Ou pelo menos, ou até, ou pode ser também, faço meia culpa, porque eu tentei ver pelo INE, tentei ver pelo a Pordata, depois consegui ver assim alguma, acho que há algumas coisas a nível académico, mas isto é, eu julguei que fosse mais fácil arranjar dados. Portanto, antes de eu começar a entrar. Não, eu começo já a entrar e pá, imagina, o que eu gostava que este podcast fosse para as pessoas, imagina, que é dar instrumentos às pessoas para quando as pessoas começarem a dizer ah, antigamente é que era, dizer, olha, mas isto, mas aquilo, mas não sei o que é. Portanto, eu tenho duas questões para ti, que é porque é que tu achas que existe por algumas secções da sociedade este tipo de idealismo, de, até do que era anterior? Aos 50 anos do 25 de Abril, e o que é que nós podemos fazer para relembrar? Porque eu gostava de mais ou menos, não sei se depois podemos discutir isto melhor, obviamente, mas era porque eu acho que há duas coisas que é preciso fazer. Estas são as questões, mas é primeiro é desmistificar antes, e eu acho que depois também é se calhar necessário mitificar o que é que foi feito, porque eu acho que há um grande problema a dizer as coisas boas que se fizeram durante estes 50 anos, mas passo para ti.
Sim, é assim, eu acho que não nos podemos esquecer de que houve lesados do 25 de Abril. Né? Claramente houve pessoas que ficaram a perder com o 25 de Abril e isso é ok, porque a maioria, a esmagadora maioria da população ficou a ganhar. Mas quem foram os lesados do 25 de Abril foram os grandes setores que, aliados ao poder político da altura, lucravam através da perpetuação de um poder que era antidemocrático e antidemocrático e opressivo à base da repressão e do medo. Podemos falar de todos os setores da sociedade que eram completamente ostracizados durante o 25 de Abril, durante o 25 de Abril, não, durante a ditadura, e quais foram as reversões que o 25 de Abril permitiu, nomeadamente os direitos das mulheres, depois ao longo da democracia, bastante mais tarde, na verdade, nos últimos 50 anos, mesmo construímos um caminho em que a orientação sexual e a identidade de género também deixou de ser um critério de exclusão social, não é? E fomos ganhando direitos nesse sentido. a nível de educação, de saúde, as vitórias que tivemos com as taxas de analfabetismo no pós-25 de Abril, enfim, há imensas coisas, mas claramente há pessoas que viviam, tinham poder durante a ditadura salazarista e, portanto, podem se sentir que o 25 de Abril lhes tirou direitos ou lhes tirou esse poder que tinham na altura. Aliás, um livro que saiu recentemente, que é o do O Fim da Vergonha, do Vicente Valentim, se não me engano, que a tese principal do livro é exatamente essa, que é tipo, os setores da sociedade que gritam que o 25 de Abril foi mau, ou que no tempo do Salazar aqui era bom, e que o Salazar era um homem que vinha ao país às direitas, e que começam a ganhar voz, não porque estão a ser... Não porque esta ideia é nova, mas porque simplesmente estão a ver-se representados, nomeadamente pelo partido de extrema-direita, e essa representada dá-lhes legitimidade, acaba com a vergonha de poderem gritar todas as coisas que eles, na verdade, sempre acharam. Portanto, seja a xenofobia, seja a homofobia, seja a transfobia, sempre existiu na sociedade quando se vê representada numa figura de poder. Ganha legitimidade e, portanto, ganha voz e ganha força, mas quer dizer, sempre que cá esteve, nós simplesmente não estávamos a ter que lidar com ela da mesma
Pois.
forma. Mas gostei muito da tua positividade relativamente aos dados durante o Estado Novo. É de facto, Portugal não é um país nórdico que tenha umas séries longas, incríveis de dados. Provavelmente, se fores ali à Torre do Tombo, consegues encontrar alguns registros, mas a maior parte dos dados começaram a existir a partir dos anos 80. A maior série de dados que existe em Portugal, que é os quadros de pessoal, que são basicamente, seguem todos os trabalhadores, todas as empresas, desde os anos 80. Portanto, uma série incrível que vem investigadores dos Estados Unidos fazer investigação com os quadros de pessoal, mas de facto existe muita, muita falta de informação, e a que existe muitas vezes também foi deixada por testemunhos, não é? Por testemunhos de pessoas que viveram de facto naquela época. Portanto, não são dados administrativos, são autorreportados por testemunhos. Muitas vezes.
Não, mas eu
Mas
queria
sim,
então,
mas.
eu queria
Mas.
começar só exatamente por dizer coisas que eu acho muito importantes. E eu vou até por uma questão que toda a gente fala da diplomacia internacional de Salazar, que a diplomacia internacional de Salazar era espetacular. E uma das coisas que eu mais gostava de fazer, refletir aqui às pessoas do podcast, é que o Salazar e o Estado Novo perseguiu uma política contínua de isolamento de Portugal e de isolamento perante a integração europeia. E eu acho que isso é uma das coisas que as pessoas não conseguem perceber. O que é que eu quero dizer em relação a isto? A Comunidade Económica Europeia não foi uma coisa que nasceu em 84. Isto é, se não estou em erro aqui, se eu não me enganar nas datas, peço desculpa se me enganar, porque se não é 84 ou 86, eu sei que é por aí. Foi aí que Portugal acedeu à CEE, à Comunidade Económica Europeia. Na década de 60, Portugal aderiu à EFTA, que era uma espécie de área, muito por imposição dos ingleses, porque a Inglaterra era um dos maiores parceiros económicos. Portanto, o Salazar era uma pessoa de nós agora, das coisas que mais temos em Portugal e que é das melhores coisas que nós temos, que é cá está esta política europeia que nos trouxe um grande progressivismo económico. Era uma coisa que era a progressivismo económico, o crescimento económico, era uma coisa completamente vista do lado de Salazar. E tu pensas assim, mas ainda qual é que era a alternativa dele? Não era só a alternativa ao nível a alternativa dele. Era uma coisa absolutamente péssima, que era o colonialismo. O colonialismo que, aliás, muita gente ainda hoje diz que basicamente, até que Portugal não aproveita ainda bem hoje as suas colónias. Portanto, mesmo essas pessoas que têm saudades daquele sistema colonialista que Salazar tinha, nós não soubemos descolonizar, perdemos toda a oportunidade histórica que nós algum dia tínhamos até de manter boas relações com esses países. Porquê? Porque Salazar fez uma política de imposição de perda de autonomia, com pessoas da nossa idade a irem para a guerra. Portanto, quem é que, no seu estado lúcido, pode dizer, passado 50 anos ou 60 anos, que teres um estado colonialista e mesmo a nível de relações internacionais, o Salazar percebia de alguma coisa? Depois, eu só queria dizer aqui, e vou dizer uma coisa relativamente, quer dizer, eu acho que é relativamente polémica, mas vou dizê-la em público, que eu acho que é muito importante. Muita gente também, e aliás, e isto é um dos pontos que eu sou capaz de dizer, que eu estou a dizer isto, mas que aceito alguma discórdia. O pessoal elogia. Ah, Salazar foi capaz de manter a neutralidade na Segunda Guerra Mundial, uma coisa absolutamente fantástica, muito difícil na altura. E eu faço mesmo esta questão. Tu queres mesmo ficar neutro numa guerra no qual estão milhares de pessoas a serem absolutamente exterminadas por uma parte, por um regime? Achas que isto é uma posição normativamente correta? Eu sou capaz perfeitamente de acolher o argumento de que efetivamente Portugal não tinha infraestruturas para entrar na guerra. Mas eu fico espantado é como é que tu, perante aquela opressão e perante um regime daqueles, serias capaz de ficar completamente neutro. E mesmo, e só, não só dizer, com tudo o que se passou na outra fronteira do lado português, em Espanha, que Portugal apoiou ativamente o regime de Franco. Um regime que meteu pessoas em valas comuns e que fuzilou e que repressou, etc. Pronto, eu queria só deixar aqui uma nota a nível de relações internacionais, porque depois as pessoas parecem que estão assim meias nostálgicas quando falam e eu estou de género. Tipo, mas já pensaste mesmo sobre o assunto? O atraso a que Portugal foi e o isolamento a que Portugal foi condenado durante essa altura, que ao ponto que até supostamente, isto eu não tenho a certeza absoluta do que vou dizer, mas é o que se diz, que os filmes eram dobrados. Os filmes não eram dobrados em Portugal e não eram dobrados em Portugal porque assim só os literados é que conseguiam ler as legendas. Só assim as elites que liam é que conseguiam ler os filmes e ver filmes estrangeiros. É essa a visão que têm para o país e é isso que querem nos dias de hoje. Não sei se queres falar um bocadinho desta parte das relações internacionais, queres falar do ponto que eu depois tenho aqui várias coisas a dizer.
Relativamente à posição da Segunda Guerra Mundial, estavas a dizer que como é que um país pode ficar neutro perante a opressão que estava a ser feita, a destruição maciça que estava a ser feita? E a minha cabeça foi logo para a Palestina, não é? Que de facto não só Portugal está a ficar naquela posição muito confortável de um tratado da ONU da solução de dois Estados, mas depois ao mesmo tempo não reconhece o Estado da Palestina como um Estado, como Estado, portanto, e não se posiciona contra as atrocidades que vão ser cometidas por Israel. Portanto, pronto, de facto, isto no que toca às relações internacionais. As coisas são muito complicadas, ou melhor, as coisas são muito simples, mas o alinhamento é muito político e muito pouco racionalmente humano, digamos assim. Também só acrescentar a estatística de que estavas a dizer que Portugal apoiou o regime do Franco, não me admira, não é? Dado que o regime era o mesmo, o tipo de ação era bastante parecida. E dizer que no, quando estive em Espanha descobri que Espanha é o segundo país com mais valas comuns escondidas, não é? O primeiro é o Camboja, o segundo é a Espanha,
Pois, estar
o
ao lado do
que é.
Camboja não é fácil.
Ou seja, cada vez que eles fazem uma obra que escavam, não é? Uma obra pública, que vão escavar um terreno, encontram um cemitério daquela altura. Portanto, imaginem o que foi aquele regime, imaginem o que é Portugal ter apoiado um regime daqueles. Mas, de facto, pá, nós não vivemos nesse tempo. O meu pai viveu bastante mais tempo nesse tempo, foi inclusivamente à Guerra Colonial, e contava-me, de facto, quando eu era criança, que não havia Coca-Cola, por exemplo, era uma coisa que não havia em Portugal. Ele só bebeu Coca-Cola na Guiné, lá está, porque chegava às colónias, mas não chegava aqui à metrópole, porque havia essa vontade de isolar o país. O Orgulhosamente Sós também é, lá está, é o lema desta política externa portuguesa na altura. E quanto mais fechado o país tivesse a novas ideias, mais fácil é controlar a população, não é? Obviamente. Era esse o objetivo. Não consigo compreender qualquer nostalgia relativamente a este tempo, exceto de quem beneficiava efetivamente do sistema ou de quem atualmente vê que poderia vir a beneficiar do sistema. Mas de facto, para a maioria da população, foi completamente destrutivo.
Não, olha, eu queria falar aqui também coisas da política económica de Salazar. Eu até, principalmente, o que eu acho engraçado é quando eu vejo pessoas de direita a defender, pessoas de direita ou pessoas liberais a defender a política económica do Estado Novo. E eu não sei se tens ideia, mas na primeira, eu estou aqui a ver agora aqui um paper que depois até posso pôr na nossa newsletter, e isto é uma coisa que eu já sabia, principalmente porque tive familiares que eram da Covilhã, portanto, uma cidade que tinha muita indústria têxtil, e que eles me falaram uma coisa chamada condicionamento industrial. E o condicionamento industrial não é nada mais nada menos, tinhas que ter autorização do governo para coisas pequenas como comprar uma máquina nova. Ou os próprios salários eram tabelados pelo governo. Isto é, havia uma política corporativa por parte do Estado para efetivamente dirigir a economia. Mais uma vez, continuo-me a dizer que havia aqui uma fase espetacular de, cá está, uma mente brilhante, e cá está que também havia outra coisa que eu também gostava muito, que era o Alentejo é o celeiro de Portugal, não é? Uma política de autarcia, que também todos nós sabemos que é uma política muito que funciona muito bem, portanto, e que tem resultados espetaculares a nível geral. E é por isso também que não esquecer que as pessoas passavam fome nessa altura, que não tem outro nome, que era fome. Portanto, isto é mais um daqueles factos que eu acho que muitas vezes, e por exemplo, eu estive a tentar encontrar até se havia taxas de pobreza e percentagem de pessoas com fome. Isso é uma coisa que eu por acaso não consegui encontrar, infelizmente. Fiquei muito. É isso, o que eu estou a sentir é que muitas das coisas que eu estou a ver, muitas das coisas que eu estou a ver é mais por registros, isto é, históricos. Depois há assim uns papers, assim, meios, mas cá está, são mesmo artigos científicos, não é, não são de fácil acesso, nem, e uma pessoa tem que estar ali a ler de uma forma mais complicada, e isso faz com que seja muito difícil muitas vezes uma pessoa revisitar a história. Aliás, uma das coisas que eu quero dizer é que uma pessoa que não conhece a sua história é órfã. E principalmente eu sinto muitas vezes o que eu sinto hoje é que existe essa idealização do passado, exatamente porque o que as pessoas veem é o pavilhão, o padrão dos descobrimentos, e acham que é muito bonito, ou veem as avenidas novas em Lisboa e acham que as avenidas novas em Lisboa é muito bonito. E, por exemplo, pá, desculpa, que eu tenho aqui, é que eu tive algumas discussões, então eu fiquei todo entusiasmado com isto, mas é, as pessoas dizem, ah, mas construiu-se infraestrutura durante o Estado Novo e não sei o quê. Bro, no Estado Novo só havia, eu se não estou em erro, só havia autoestrada dos Carvalhos para o Porto, e acho que era de Lisboa ali a Franca de Xira. Uma autoestrada! Tipo, não estamos a falar. Imagina, e agora, e aliás, eu até acho que nós investimos demasiado em autoestradas, mas esse era o nível de infraestruturas do Estado Novo. Portanto, há aqui uma percepção completamente distorcida, e se calhar que acho que depois podemos discutir coisas que podem ser trabalhadas depois. Mas a política económica do Estado Novo até, e pronto, e agora só também para terminar isto, que agora, pronto, vou revisitar a minha EPE, portanto, uma grande cadeira que eu tive na FEP, e um abraço para um grande professor que eu tive, o Francisco Nunes Pereira. Foi um grande professor mesmo. E que, por exemplo, a maior convergência que existiu em Portugal foi na década de 60, em que finalmente começamos a ter uma política industrial de exportação, porque até lá havia, dos anos 50 aos anos 60, uma política de industrialização, mas basicamente substituição de importações, portanto, para criar essa autarcia, e depois é que finalmente começámos a exportar nos anos 60, e aí vem sim um grande crescimento económico. Mas again, nos anos 60, nós tivemos. Depois é isto também é muito importante que nós acabámos, e já vou fazer aqui um ponto com umas coisas que eu queria dizer. Nós em 1970 tínhamos que cerca de um quarto a 20% da população analfabeta. É que estas coisas que eu não, uma em quatro pessoas, mais ou menos uma em quatro ou uma em cinco pessoas, isto é, dependendo dos números, por pegar aqui umas estimativas, mas é, não conseguiam nem ler nem escrever. É que depois as pessoas dizem, ah, às vezes é verdade que a educação já teve melhores dias, mas as pessoas não sabiam escrever nem ler. E eu não sei como é que é possível as pessoas ainda, haver algumas pessoas ainda a dizer que naquela altura se vivia melhor. Pronto. Isto chateia-me imenso, desculpa, Maria. Eu fico mesmo irritado.
Não, eu percebo. Ah, eu estavas a falar e eu lembrei-me da primeira vez que ouvi essa frase, de que, ah, no tempo de Salazar é que era. foi, epá, eu tenho memória muito específica dessa situação em que eu estava no supermercado, tinha pai 5 anos e era um senhor que estava a comprar fiambre. E estava a falar disso com o senhor, pronto, com o senhor do supermercado. E eu fiquei chocada porque eu tinha a sensação que não era de facto assim, já com essa idade. E porquê que eu tinha essa sensação? Porque sempre ouvi dizer que de facto o pós-25 de Abril, a abertura ao mundo, a abertura à Europa, o progresso, a ideia, por muito utópica que fosse, de construir uma sociedade mais igualitária, com mais, onde quem vive do seu trabalho é justamente remunerado, que toda a gente contribui consoante a sua possibilidade e tem consoante aquilo que precisa, portanto, segundo um princípio de progressividade. E por muito que haja ainda muita coisa a fazer, claramente, por exemplo, a nível de justiça fiscal entre capital e trabalho, estamos muito longe de atingir uma situação de justiça, lá está. Ainda há muita coisa a fazer no sistema de educação, de saúde, na habitação, por exemplo, que foi completamente deixado aos privados e que lá está, temos 2% de habitação pública, portanto, enfim. Em direitos das mulheres, somos a maior parte das licenciadas, mas continuamos a ganhar menos, continuamos a ascender menos a cargos de poder dentro das empresas, de poder político. Só tivemos, em toda a história da democracia portuguesa, 5 mulheres presidentes ou representantes de partidos políticos. E se tivemos 2 mulheres em cargos de topo, a primeira-ministra, a Maria de Lourdes Pinto da Silva e a Assunção Esteves como presidente da Assembleia da República. Portanto, no, no, na soma, 7 mulheres em cargos políticos de relevo, o que é absolutamente chocante em 50 anos de democracia. Fazer aqui uma chega ao PS que nunca teve nenhuma líder mulher, o que já começa a ser uma vergonha.
Exatamente.
E portanto, mas lá está, mas apesar disso, avançamos e foi uma revolução extremamente importante para o desenvolvimento económico do país, e nomeadamente com a abertura à Europa, que foi, lá está, essa, só dizer-te a data, fomos, aderimos à CEE em 86. Há bocado estavas aí, se era 84, 86, foi em 86. Assinamos em 85 e aderimos oficialmente a 1 de janeiro de 86. Lá está, por muitas críticas que se possam fazer à política europeia ou à forma como o diálogo entre os países da Europa tem evoluído, e como é que podemos construir uma Europa mais democrática, mais livre, mais ecológica, mais social, e eu acho que esse debate deve continuar. Essa abertura ao exterior foi aquilo que permitiu a Portugal não só desenvolver-se a nível de infraestruturas, como estavas a dizer, e bem, mas também a nível de direitos, e também a nível de dados, porque a maior parte dos dados que tu tens são dados que são alinhados a nível europeu, o que permite também comparações estatísticas internacionais, o que são
Exatamente.
extremamente úteis, porque normalmente, sempre que vês uma estatística para Portugal, comparas depois com a média europeia, porque lá está, porque esse é o padrão de comparação que temos que temos que olhar. E portanto, lá está, também aí, também nos dados, e os dados são importantes exatamente porque permite, quando conhecemos a forma quando conhecemos a realidade, aquilo que é a realidade em números traduz-se na realidade das pessoas, da vida das pessoas em concreto. Portanto, são e podemos atuar e podemos avaliar a melhor forma de atuar e avaliar os problemas de uma maneira muito mais eficaz. Independentemente de quem esteja no poder, se esses números estiverem disponíveis, podemos sempre usá-los e argumentar com eles. E eu acho que isso foi lá está, uma grande vitória também da abertura à Europa.
Olha, eu ia dizer que estavas a falar só da habitação, e por exemplo, eu lembrei-me logo imediatamente de umas cheias que aconteceram em 1967. Vê bem, foram umas cheias que aconteceram em Lisboa e que, Em dados oficiais, mataram 462 pessoas, mas dizem que, obviamente, estes números são subestimados porque foram estimados pela autoridade. Porquê? Porque foi numa zona de bairro de Lata, nos subúrbios de Lisboa. Portanto, isto é, as pessoas, cá está, eu não tô, a habitação não está bem, e aliás, nós até podemos fazer até uma série o que é que correu bem e depois até o que é que correu mal. Agora, é importante dizer que quando houve um desastre, isto é, um desastre natural, que neste caso foram a questão das cheias de 1967, e que oficialmente, e que se sabe que houve claramente uma tentativa de abafar, isto é, para as pessoas não saberem o que é que se passou, e que até estava a ler aqui que houve um movimento estudantil até para ajudar as pessoas. Porque cá está, houve pessoas a morrer subterradas na lama e muitas outras casas foram destruídas. E depois dizem que é isso, era isso que havia em Portugal antigamente. Era, obviamente, que as avenidas novas são muito bonitas, porque as avenidas novas é onde a burguesia vivia, mas agora onde, como é que estava os subúrbios e o resto do país? E eu acho que isso é muito importante considerar. Depois, também outra coisa que eu também gostava muito de falar aqui é exatamente a questão mesmo de política económica, que quando não se fala de corrupção, não havia corrupção porque a corrupção era algo absolutamente legalizado. Havia três ou quatro grupos económicos que o Estado Novo valorizava e que gostava e que fazia concertação económica com eles. Portanto, se que era, por exemplo, o Grupo CUFO, o Champalimaud, o Espírito Santo, isto é, essas famílias que estavam em concerto com o regime. E o regime dava-lhes havia uma troca de favores, por assim dizer. E, consequentemente, nos dias de hoje, isso para mim não tem outro nome que não corrupção. Que é, vocês fazem o que querem e nós mantemos o controle disto tudo. Portanto, quando vêm a dizer que cá está, que não havia, e depois é isso, é aquela questão, se não se fala, não se sabe. Enquanto que muitas vezes em Portugal, e não querendo dizer que em Portugal não esteja a fazer nada de... Eu acho que acho bem que se discuta estes casos de corrupção. O que acontece é exatamente que quando se fala mais de corrupção, e até quando essa corrupção está a ser investigada, acha que há mais corrupção do que havia antigamente, quando a única coisa que há é que simplesmente ela está a ser investigada. Mas até também já uma das coisas são em relação às mulheres, que por acaso sabes que eu fiquei espantadíssimo, espantadíssimo, Mariana, porque eu não sei. Já uma vez já foste experimentar ler a Constituição de 1933?
83?
Não, de 33.
Ah, de 33. Não, por
Constituição de
acaso não.
1933, nunca. É que eu acho que vais ter
Nunca
aqui uma
fiz o
surpresa.
exercício.
Vais ter uma surpresa. Que diz assim: vou-te ler o artigo 5. Portanto, o Estado português é uma república primária e corporativa baseada na igualdade de cidadãos perante a lei, no livre acesso de todas as classes, aos benefícios da civilização e na interferência de todos os elementos estruturais da nação na vida administrativa e na feitura das leis. Pronto, mas pronto, basicamente todos os cidadãos são iguais dentro da lei. E depois diz aqui: a igualdade perante a lei envolve o direito de ser provido nos cargos públicos conforme a capacidade ou serviços prestados e a negação de qualquer privilégio do nascimento, nobreza, título nobiliário, sexo ou condição social. E agora aqui vamos, Mariana, salvas quanto à mulher as diferenças resultantes da sua natureza e do bem da família.
Está.
Cá está aqui. Pois continua só, que diz aqui: enquanto aos encargos ou vantagens de cidadão, as impostas pela diversidade das circunstâncias ou pela natureza das coisas. Mas eu acho mesmo curioso quando na própria Constituição de 1933 nós temos aqui: todos os cidadãos são iguais perante a lei, salvas as mulheres, que têm diferenças de natureza e do bem da família.
Claro, não
Portanto,
são,
achei.
somos naturalmente inferiores, quer dizer, temos que estar a cuidar da sociedade, é
Exatamente.
natural, é esse nosso instinto maternal, não somos feitas para mais nada, no fundo é isso. E há quem queira, e pronto, este discurso voltou à baila, não é agora?
Exatamente.
Mas lá está, ressalvar que de facto ele nunca deixou de existir. Agora é que há menos vergonha para lhe dar voz. Mas é importante, eu também acho que é importante que ele, ou seja, por um lado, lá está, isto é como todo tipo de representatividade. Representatividade normaliza, e portanto pode ser nociva porque normaliza, e as pessoas que sentem o mesmo ou que pensam o mesmo veem-se legitimadas a poder dizer as mesmas coisas. E isso tem um efeito direto na vida das pessoas, porque se alguém acha que a mulher é fundamentalmente dona de casa e não, e não tem os mesmos direitos que os homens, provavelmente no seu dia a dia, na sua vida, vai agir dessa forma, e vai discriminar, vai dar menos acesso às mulheres ao mercado de trabalho, enfim, se isto for generalizado, obviamente que tem consequências, e já o é, porque sabemos que existe desigualdade salarial, no mercado de trabalho e existe discriminação com base no género. E elas têm com base em montes de outras coisas. Mas, por outro lado, é importante também percebermos que, ou seja, aquele discurso de que Portugal não é racista, machista, homofóbico,
Pois
Portugal é um
é.
país incrivelmente sem qualquer problema de discriminação, também era bastante nocivo porque não se estava a fazer a conversa que tem que se fazer. Que as discriminações existiam, mas eram abafadas. Portanto, existir esta conversa, existir este debate, também pode ser importante, porque este debate já está a ser feito em muitos países europeus, e mesmo a nível de herança colonial, lá está, temos o lusotropicalismo, que no fundo é esta noção, esta ideia de que Portugal era um bom colonizador, ao contrário de outros países europeus que eram maléficos colonizadores, Portugal era um bondoso colonizador. Esta ideia, que está completamente errada, também perpetua a não falarmos do problema do que foi o colonialismo e da herança do colonialismo. Portanto, tenho mixed feelings relativamente a estas novas, este fim da vergonha.
Fim da vergonha. Não, eu só ia dizer é que eu acho mesmo engraçado porque é. Agora até saem umas sondagens assim muito manhosas, eu acho isso tudo muito manhoso. Sempre. Cá está, como mantém as sondagens do. Sou eu até estou-me a esquecer o nome dele, mas o livro Como Mantém as Sondagens fala das sondagens.
Luís Paixão Martins.
Do Luís Paixão Martins. Mas basicamente a mesma coisa que me incomoda genuinamente é o facto de a fazer aquelas questões do género. Achas que queres um líder forte em Portugal? Ou o que é que achas da democracia? Assim, essas perguntas, e depois supostamente há uns 30% que querem que gostam que tivesse um líder forte em Portugal. E eu, pronto, cá está, já estão a votar num partido que representa isso. Portanto, eu acho que também, imagina, mesmo seguindo a teoria do Vicente Valentim, que já agora podemos já também depois mencionar no mandar enviar na newsletter do podcast, que o crescimento, eu acho que há um limite para o crescimento desse partido, e se calhar pode ser mesmo esse. Não vou dizer que são esses números, porque são números das sondagens, mas há uma parte da população que gosta disso e que, portanto, essa população revê-se exatamente neste tipo de população. E honestamente, por um lado, é tipo, não, a mim é não fujam, não fujam ao rabo da seringa. Não fujam ao rabo da seringa. Vocês já sabem, imagina, eu acho que o mais engraçado é que, nós somos, é isto, vêm defender a família, vêm defender as donas de casa, vêm defender isto tudo. E depois dizem que não são assim tão machistas ou tão não democráticos ou pronto, etc, etc, quando fazem continuamente apologia a pelo menos a ideias de um regime ditatorial.
É verdade. Pronto, se
Vamos a
calhar vamos para
recomendações?
recomendações. Sim,
Vamos para
vamos a
recomendações.
recomendações.
Pronto, então agora
Deixa-me só.
eu posso avançar já com a minha recomendação, e a minha recomendação vai ser Zeca Afonso, não é? Que é uma coisa que eu gosto sempre de ouvir, também na altura do 25 de Abril, porque é um grande cantor português. Acho que ele faz parte da. Eu já. Tenho pena que ele seja tão associado à esquerda, até às vezes, e até aí faço acho que às vezes por alguma culpa, porque eu tenho ideia que ele militou no PCP e às vezes até por próprio. Acho que há uma tentativa de capturar completamente o Zeca Afonso, mas que acho que isso também passa pelas outras pessoas, toda a gente a ouvir, porque eu acho que ele é efetivamente um cantor que acho que é eterno e as letras dele são efetivamente muito bonitas e foi um grande herói contra a repressão.
A minha recomendação é, no fundo, que vão à rua no dia 25 de Abril, vão às comemorações do 25 de Abril na rua, que são vão ser feitas um pouco por todo o país, mas peguem num cravo, vão à rua, celebrem juntos, cantem juntos, lá está, cantem Zeca Afonso, e divirtam-se, porque no fundo todos, quer dizer, a liberdade não construiu-se antes do 25 de Abril, começou-se a construir antes do 25 de Abril, muitas vezes na clandestinidade, mas também se foi construindo em democracia ao longo dos anos. Não aconteceu tudo no 25 de Abril, e ainda há tanto Abril para cumprir e há tanta coisa para fazer. Vamos fazê-lo juntos e vamos celebrar juntos no 25 de Abril. Portanto, vão ao 25 de Abril na rua e mandem fotos. Mandem fotos para o nosso Instagram para nós vermos.
Tínhamos fazer um movimento mão visível no 25 de Abril.
Era incrível.
Okay, já estivemos mais longe. Portanto, sendo assim, olha, vão para a rua ouvir Zeca Afonso. Esta
É,
é a recomendação
assim
que
em.
combinado, e
Sim.
pronto, e para a semana cá estaremos a falar sobre o 25 de Abril, eu acho que seria importante falarmos sobre as conquistas do 25 de Abril, porque eu acho que às vezes mesmo a democracia é muito maltratada e portanto temos que a preservar.
Bem, vamos ser para a semana.
Até para a semana.
Because our priorities have led to an unprecedented amount of income inequality, to millions of people living in poverty, and many more that feel unstable in their economic life.